Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Este é o motivo pelo qual nós nos reunimos, esse é o motivo pelo qual nós nos sentamos para ouvir e para meditar a palavra de Deus, para conhecer como nós estamos sendo diante de Deus, para entendermos a maneira como Ele pensa sobre a nossa vida, para entendermos a maneira certa de viver com uma finalidade de sermos úteis aos seus propósitos. E nessa noite, não é diferente, nós vamos tratar especificamente, inclusive, sobre isso. Nas últimas semanas, Deus tem trazido palavras muito duras para nós, relacionados ao erro, relacionado ao pecado, relacionado aos maus hábitos, em especial na série que o nosso pastor Walter tem pregado, né? Que ele começou falando sobre a vida do lado avesso, né? E depois ele tem pregado durante 5 semanas sobre a igreja do lado avesso da vida. Então, nessas mensagens ele tem trazido, da parte de Deus, o estado, a condição atual da igreja. E a condição atual da igreja do Senhor no mundo. No entanto, a mensagem ela tem vindo diretamente para nós. Então, ainda que se refira à condição da igreja no mundo, mas ela também trata especificamente de nós, porque a mensagem está chegando primariamente para nós. Então, significa que em alguma escala, a nossa igreja também está manifestando aqueles sintomas. Não é verdade? E quando eu digo a nossa igreja, eu não estou falando com relação à instituição Comunidade Hebron. Eu estou falando das pessoas que compõem a Comunidade Hebron. Então significa que aqueles sinais, aquelas marcas, aqueles comportamentos, aquelas atitudes se fazem presentes na vida de cada um que faz parte da nossa igreja. E, em especial, no último domingo, nós vimos o quanto Deus está clamando pela nossa restauração moral e espiritual, pela nossa renovação moral e espiritual, pelo nosso renovo no compromisso com a sua obra, com o seu reino. Isso deixando bem claro para nós que se trata do indivíduo, das pessoas que compõem, portanto, a nossa igreja. Mas, em geral, todos nós, de uma certa forma, sabemos aquilo que Deus não aprova. No entanto, muitas vezes, mesmo sabendo aquilo que Deus não aprova, nós praticamos. Depois de ter praticado, às vezes nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, mas voltamos a praticar de novo. Isso acontece porque nós deixamos de prestar atenção em algumas coisas, nós deixamos de evitar algumas coisas, nós deixamos de praticar aquilo que Deus gostaríamos que praticasse e, principalmente, deixamos de agir de acordo com a vontade de Deus quando, eventualmente, caímos. E, para falar sobre isso, eu quero pegar e meditar com vocês sobre a experiência da queda da humanidade. Lá no Éden, com Adão e Eva, quando, por intermédio do primeiro casal, a humanidade caiu. E o erro, o pecado, os maus hábitos, os maus comportamentos entraram no mundo. E de lá para cá, conforme a gente vai lendo a Bíblia, nós vamos vendo que Deus vai tratando só sobre isso. Então ele começa a tratar sobre isso lá em Gênesis, e em Apocalipse ele ainda está tratando a mesma coisa, como nós vemos nos textos que Jesus mandou às igrejas que o nosso pastor tem discutido aos domingos. Então, a Bíblia toda foi inspirada com Deus para tentar tirar o ser humano dessa condição. Por isso, o tema que eu quero conversar com vocês nessa noite é: não flerte com a serpente. Baseado em Gênesis, capítulo 3, versículos do 1 ao 13. Mas antes de nós entrarmos nessa questão de Adão e Eva, eu quero destacar uma coisa. Nós é que damos a oportunidade para Satanás agir. Há dois domingos atrás, eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês uma mensagem que dizia: não atrapalhe o Espírito Santo. E naquela ocasião eu li para vocês, com vocês, e meditamos juntos sobre Efésios capítulo 4, versículo 27, que diz o seguinte: não deem ao diabo a oportunidade, isto é, o apoio, o lugar, para tentar, isto é, para estimular, induzir vocês. Quando nós lemos esse versículo, então, fica muito claro que o erro, ele não nasce em Satanás, ele não nasce no diabo. O erro nasce em nós mesmos. Então, a nossa principal luta não é propriamente dito contra o diabo. A nossa principal luta é contra nós mesmos. Porque os nossos pensamentos, as nossas escolhas e as nossas ações é que dão oportunidade para que o diabo possa agir. E por isso que o texto ali é enfático: não deem a oportunidade. Então significa que nós precisamos adotar um estilo de vida, um modelo de vida que não gere essas oportunidades. Porque se nós vivemos, se nós continuarmos a viver seguindo as regras baseadas na nossa natureza humana, nós vamos continuar dando oportunidades. Todas as vezes que pensamos em coisas fora da vontade de Deus, todas as pessoas que nos relacionamos fora da vontade de Deus, aí é amizade, é namoro, qualquer tipo de relacionamento fora da vontade de Deus, todos os lugares que vamos fora da vontade de Deus, e todo o conteúdo que consumimos fora da vontade de Deus, e quando eu uso o termo conteúdo, eu estou falando de vídeos, programas de televisão, conteúdos na internet, né? São oportunidades para que Satanás atue em nossas vidas e através delas. Então, quando nós não usamos o filtro que Deus nos dá para estabelecer aquilo que pensamos, para estabelecer o tipo de relacionamento que nós temos, para estabelecer os lugares que nós vamos, para estabelecer o conteúdo que nós acessamos, quando nós ignoramos isso, nós estamos então dando oportunidade para Satanás agir em nossas vidas e agir através das nossas vidas, nos afastando de Deus e atrapalhando as pessoas ao nosso redor de conhecerem a Deus. Porque a nossa vida, ao invés de influenciar as pessoas a conhecerem a Deus, por estar sendo um objeto de uso de Satanás, ela acaba levando as pessoas ao distanciamento de Deus também. Por isso que a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, diz: evitem todo tipo de mal. Essa mesma passagem, esse mesmo versículo, em outras traduções da Bíblia, ao invés de aparecer evitem todo tipo de mal, aparece fuja da aparência do mal. Ou seja, fuja de tudo aquilo que se parece mal. Porque só o fato de se parecer mal já é um mal. Um casal de namorado que fica sozinho dentro de casa ou sozinho trancado no quarto se parece com o quê? Um rapaz ou uma moça que está sentado numa rodinha com outras pessoas que estão bebendo e usando drogas se parece com o quê? Ainda que eles não estejam fazendo nada, entre aspas, de errado, só o fato deles estarem ali, eles se colocaram numa condição de vulnerabilidade. E o versículo anterior que nós lemos, ele diz que nós não devemos dar a oportunidade. E esses dois exemplos que eu citei para vocês não são oportunidades? Então, eu preciso pensar, eu não vou fazer nada de errado. Tá, eu não vou fazer nada de errado, mas aquilo, naquele lugar que você vai estar, com aquelas pessoas que você vai estar, aquela situação que você está inserido, não é uma oportunidade para Satanás atuar e te derrubar? Se é, para que você vai estar lá? Ah, mas eu sou forte. Nós vamos falar sobre isso. Muitas vezes temos a tendência de fazer uma super avaliação de nós mesmos. Eu sou forte, eu conheço, eu consigo perceber. Não é mais ou menos esse o discurso que a gente fala? Acreditamos que podemos fazer qualquer coisa e que não seremos envolvidos. Ah, eu vou naquela festa e não vou ser envolvido. Ah, eu vou estar naquela rodinha com aquelas pessoas e não vou estar envolvidos. Ah, eu vou sair com fulano e não vou estar envolvido. A gente tira essa conclusão. Acreditamos que nós estamos no controle. E o fato de nós acharmos que estamos no controle é que nós perdemos o controle. Porque se nós entendêssemos que não estamos no controle, nós deixaríamos o controle para Deus e não perderíamos. Mas quando eu adoto aquela postura de que eu consigo, eu vou resistir, eu consigo perceber, eu sei o que está acontecendo e não vou fazer, ao eu. Então, significa que eu estou ali por minha própria conta e risco. Porém, quando olhamos para a história de Adão e Eva, que é o texto que nós vamos ler daqui a pouco, podemos nos questionar. Se eles eram tão fortes, e Adão e Eva eram fortes espiritualmente falando, eles conversavam com o próprio Deus todo dia. A Bíblia não diz que Deus, no final da tarde, passeava pelo jardim e conversava com eles. Olha o privilégio. Né? A inteligência e a sabedoria de Adão era incomparável. Com os nossos próprios olhos humanos, nós poderíamos imaginar um casal desse não cai. Eles têm toda a sabedoria que eles podiam ter, tinham uma amizade física com Deus, porque Deus ia visitá-los no jardim todos os dias, conversavam com Ele, recebiam o ensinamento da própria boca do Senhor. Então você pode perguntar, se eles eram tão fortes, e eram, o que eles estavam fazendo diante da árvore do fruto proibido? Essa é uma pergunta. Se você é tão forte, o que você está fazendo em uma determinada festa. Se você é tão forte, o que você está fazendo sentado numa rodinha de pessoas de hábitos questionáveis? Se você é tão forte, o que, que você está fazendo se envolvendo em relacionamento com pessoas específicas e que não estão de acordo com a vontade de Deus? Porque se nós fôssemos de fato fortes como pensamos, ao invés de estarmos lá e tentar resistir, nós não iríamos. O fato de eu estar lá e tentar resistir já mostra a minha fraqueza. Por quê? Porque a partir do momento que eu aceitei o meio termo, eu vou estar no mundo, mas sou de Deus, já mostra a minha fraqueza. Certa vez, Jesus disse, em Mateus 26, 41, vigiem, isto é, observem, analisem, fiquem alerta, antecipem e orem para que vocês não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Mateus 26, 41. Então, eu vou começar de trás para frente. Então, Jesus deixa bem claro o seguinte, que é fácil eu ter força de vontade. É fácil eu querer resistir a algo, a uma ação de Satanás. É fácil eu querer resistir às minhas próprias tentações. Mas entre querer e conseguir, tem um abismo imenso. E por isso que ele usa o termo difícil. Porque é fácil ter vontade, mas da vontade em se transformar em algo real, é muito difícil. E por isso que na primeira parte do texto ele usa vigiem e orem. Vigiem subentende que ele está dizendo para nós, ó, fique alerta, perceba quais são os seus pontos fracos, descubra quais são as condições que colocam você numa situação de vulnerabilidade. Mapeiem isso e evitem. Para que nós não tenhamos a necessidade de entrar para a segunda parte do versículo. Estar numa condição de exposição à tentação e aí eu vou ter que tentar resistir. Então, nesse verso, o Senhor Jesus deixa bem claro que lidar com a tentação não é uma questão de força de vontade. Não basta você falar, não, eu tenho vontade, eu sei, eu quero resistir. Não é uma questão de força de vontade. Mas é uma questão de prudência quando ele usa os termos vigiem e orem. Então, para que você não tenha que usar o seu próprio recurso, o recurso pessoal, a sua força de vontade, algo que ele diz que é muito difícil de você conseguir, vigiem e orem. Esse é um dos casos onde a ordem faz muita diferença. Porque normalmente se diz que a ordem dos fatores não altera o produto, nesse caso altera. O meu comportamento de vigia tem que vir antes da oração. Pois eu oro de acordo com o que observo enquanto eu estou vigiando. Então, se eu vigio, eu descubro quais são as minhas fraquezas e eu oro sobre elas. Se eu vigio, eu descubro quais são as situações que me colocam em risco, em vulnerabilidade, e eu oro sobre elas. Se eu vigio, eu entendo o que Deus pensa sobre isso e o que Ele quer de mim, e eu oro sobre isso para que Deus me ajude. Agora, se eu não vigio, eu oro sobre o quê? Deus me perdoa porque não deu? Não consegui resistir? Aí eu vou ter que orar corretivamente para pedir uma restauração da parte de Deus. Então, eu vigio para que eu tenha conteúdo para orar. Então, nesse fato, nesse caso, a ordem interfere muito. Porque a minha oração não pode ser aleatória. A minha oração tem que ser com base aquilo que eu estou identificando, que são as minhas áreas de fraqueza, de vulnerabilidade e o que Deus diz a respeito delas. No entanto, caso a nossa posição de vigia falhe e eu permita que a tentação evolua na minha mente, aí eu dou a oportunidade para o diabo. E quando eu dou a oportunidade para o diabo, aí ele me coloca num processo. Por isso, o tópico 2 diz o seguinte: Satanás conduz a pessoa por meio de um processo de queda. Então, antes de eu entrar aqui, eu quero só reforçar o que eu acabei de dizer para vocês. Como nós vimos até agora, Deus espera que eu me policie para eu não precisar administrar o erro. Então a vontade de Deus é essa. O que nós precisamos fazer é adotar a postura que eu falei até agora. Mas se nós falharmos e Satanás entrar em cena, como que ele trabalha? E aí agora que nós vamos estudar a experiência de Adão e Eva. É um texto longo, eu vou passar um pouco rápido e vou pontuar só algumas coisas por causa do tempo. Porque eu quero focar com vocês, não na queda, mas eu quero focar com vocês na restauração. Satanás, primeiro ponto, primeira coisa que Satanás faz, testa o conhecimento. Antes de nós lermos o texto, eu quero destacar uma coisa. Satanás é um ser extremamente paciente. Ele não tem a menor pretensão de conduzir a pessoa na queda no primeiro dia, no primeiro momento. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, ele prefere a reincidência. Porque a reincidência faz com que a pessoa se acostume, baixe a guarda e flexibilize os seus critérios. Por exemplo, ele não quer levar a pessoa, por exemplo, a usar drogas ou a tomar bebida alcoólica na primeira vez que ele senta numa rodinha de pessoas que estão fazendo isso. Ele não tem a preocupação. Ele só quer que essa pessoa volte outro dia. A pessoa voltou no segundo dia, ela já começou a se acostumar com aquele ambiente, se acostumar com a conversa, se acostumar com os cheiros. Na terceira ou na quarta vez, ele vai criar a oportunidade e a pessoa fala assim, acho que eu posso experimentar. Eu vou provar, saber como é, mas eu consigo resistir. Pronto. Aí ele já pegou. Perceberam? Então ele não está preocupado, ele não está com pressa. Nós temos pressa, ele não tem. O tempo que for necessário para você se acostumar, o tempo que for necessário para você baixar a guarda, o tempo que for necessário para você abrir mão dos seus critérios, ele vai esperar. Porque se ele tentar fazer isso na primeira vez que você vai, ele te assusta e você desiste. Então ele vai com calma. Não é na primeira festa, não é na primeira rodinha, não é no primeiro encontro. Não necessariamente, ele não tem essa pressa. A Bíblia fala quantas vezes Eva esteve diante daquela árvore. Muito provavelmente não era a primeira vez. Não era a primeira vez que a Eva estava vendo aquela árvore. Não era a primeira vez, muito provavelmente, que a Eva estava vendo a serpente. Ele ficou esperando até a Eva se acostumar com aquele ambiente, se acostumar com a vista, se acostumar com a serpente. Quando ela percebeu que esse cenário estava acontecendo, aí vem o texto lá. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou vocês não comerem as frutas de nenhuma árvore do jardim? É óbvio que a serpente sabia a verdade. Ele só estava avaliando o conhecimento. A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Também é óbvio que Satanás sabia que a mulher conhecia a resposta. Porque ele também tinha visto Deus ensinar a Adão sobre isso. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. E eu sublinhei essa parte, não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Se fizer isso, morreremos. Para vocês entenderem o seguinte, essa era a crença de Adão e Eva. Então Deus tinha ensinado algo para eles aprenderam aquilo que Deus tinha ensinado para eles e eles estabeleceram uma crença. Então essa crença deveria protegê-los. Não é isso? Se você comer, se você tocar, vocês morrerão. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós aprendemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus produz em nós, então, um conjunto de crenças e valores. Esse conjunto de crenças e valores que é a nossa proteção. E Satanás, ele vai tentar atrapalhar isso. Quando Satanás nos questiona, é claro que ele já sabe a resposta, como havia dito para vocês. Assim como ele também sabe que nós conhecemos a resposta. Mas ele avalia o nível de convicção que temos sobre a questão, baseado na forma como respondemos, para que tenha condições de definir uma estratégia de ataque. Nós só lemos a resposta de Eva, mas a Bíblia não consegue nos dar uma ideia de qual era o sentimento dela enquanto ela deu a resposta. Como é a postura dela enquanto ela deu a resposta? Quando Satanás questiona a nossa crença, ele se baseia em como nós nos portamos no ato do questionamento. Porque a maneira como nós nos portamos no ato do questionamento, ele sabe se ele pode avançar ou se ele espera mais um pouco. Se o jovem está lá numa rodinha, com pessoas bebendo e se drogando, ele coloca o pensamento na cabeça do jovem: experimenta. A maneira como o jovem reage quando vem esse pensamento, ele sabe se o jovem está pronto ou não para o próximo passo. Se um casal de namorados está numa situação que não deveria estar, e Satanás fala assim: avança. A maneira como eles se reagem, Satanás sabe se eles estão prontos para o próximo passo ou não. Então aí vem o teste. Ele sabe que a pessoa conhece a resposta. Mas a maneira como a pessoa se porta ao responder, ele avalia. Eva deu a resposta certa. Mas será que a postura dela, a entonação dela, o sentimento que ela expressou na resposta dela, não disse para Satanás: opa, é agora? Então, o segundo ponto da estratégia de Satanás é que Satanás coloca dúvida sobre o conhecimento. Então, depois que ele permitiu que nós nos acostumássemos com aquela situação que nós não deveríamos estar, depois que ele permitiu que nós baixássemos a guarda naquela situação que nós não deveríamos baixar, depois que ele nos conduziu a flexibilizar os critérios, os valores, numa situação que nós não deveríamos flexibilizar, e depois dele ter avaliado se nós estamos prontos para o próximo ataque dele, e se nós estivermos prontos, daí o próximo ataque dele é gerar uma dúvida sobre aquilo que nós cremos. Olha o que a cobra disse. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. A crença dela não era que se ela tocasse ou comesse a fruta, ela morreria. Ele foi direto na crença. Não é verdade que você vai morrer. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, seus olhos se abrirão. E aí ele trouxe, como complemento ao ataque, você não vai morrer, uma meia-verdade. É verdade o que ela diz? É. Se você pensar na morte física. Mas em nenhum momento Deus estava tratando sobre morte física. Deus estava tratando sobre separação dele. E aí ele completa dizendo: vocês serão como Deus e conhecerão o bem e o mal. Ele atacou a crença de Eva. Deu uma meia-verdade como explicação. E terminou com uma vantagem. Vocês serão como Deus e conhecerão o bem e o mal. Era tudo o que a Eva queria ouvir naquelas circunstâncias. A Bíblia tem vários exemplos da atuação de Satanás dessa forma. Mas eu quero lembrar com vocês uma experiência de Satanás com o próprio Senhor Jesus. Quando ele estava sendo tentado, né, no deserto. Então Satanás se aproximou dele. E nós conhecemos a passagem. Satanás tentou Jesus por 3 vezes. Das 3 vezes que Satanás tentou Jesus, duas delas ele começou assim: se você é mesmo filho de Deus, olha a produção da dúvida. E aí, na sequência, ele cita uma passagem bíblica. Satanás não tem problema nenhum de usar a Bíblia. Aliás, ele tem uma habilidade tremenda em usar a Bíblia fora do contexto para atrapalhar a nossa verdade, como ele fez com Eva. Vocês não vão morrer de verdade. Ele está usando o conhecimento dele sobre Deus. Mas ele estava falando, enganando a Eva sobre a morte física, e Deus estava falando da morte espiritual. E quando ele foi conversar com Jesus, ele usou a mesma estratégia, falando assim: ó, então, se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, então se joga aqui deste pináculo que os anjos vão te buscar. Então, é verdade o que ele diz? É. Mas há exemplo de como ele conversou com a Eva, fora do seu contexto. Nós temos que entender o seguinte: se ele, Satanás, for bem sucedido nessa ação de produzir dúvida, e permitirmos que a dúvida entre em nosso coração, a dúvida destrói os alicerces que sustentam as nossas crenças. Satanás gerou dúvida no coração de Eva, ela permitiu que a dúvida entrasse e destruiu a crença dela. Por sua vez, na experiência que eu citei de Satanás com Jesus, Jesus não acatou a dúvida, a ponto de, depois da terceira vez, Satanás ir embora. Por isso, o terceiro ponto é: a dúvida fortalece as vontades, e aí vem a queda. A mulher viu que a árvore era bonita e suas frutas eram boas de se comer. Pronto. Ela já ouviu a serpente, falou assim: espera lá, eu acho que a serpente tem razão. Se ela parou para pensar isso, significa que ela já estava na frente da árvore há algum tempo, admirando a árvore e pensando na possibilidade de comer aquelas frutas. Então ela já estava pensando o que aconteceria se de fato ela abrisse mão daquilo que ela cria. Quando nós estamos numa situação em que Deus não aprova e Satanás vem com a mesma estratégia, e se ele vem com a mesma estratégia, significa que nós já estamos pensando em negligenciar aquilo que cremos. Porque senão ele não viria. E ela pensou: como seria bom ter um entendimento? Aí ela já estava pensando naquela vantagem que a serpente disse para ela. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido e ele também comeu. Antes de prosseguir, onde estava Adão? Adão estava em outro lugar? Chegou durante o processo? Ou a Eva foi até Adão? Não, Adão estava ali. Tanto é que no versículo anterior que nós lemos, a cobra, a serpente, se dirige a vocês, no plural. Significa que o casal estava lá. Então, nós temos o hábito de culpar só a Eva e tratar Adão como vítima? Mas se Adão estava lá, ele é um culpado maior do que Eva. Por quê? Porque ele ouviu o ensinamento da boca do próprio Deus. Ele ensinou a Eva o que a Eva disse para a serpente. Qual era o papel dele? Ter interrompido a conversa. Chegado para Eva e ter dito para Eva, ó, Eva, não é isso que nós cremos. Ter resistido à serpente como Jesus fez quando ele foi tentado. Ele não só fez isso, ele não só não fez isso, como permitiu que a Eva decidisse. Ficou tranquilo. Permitiu que a Eva decidisse. A Eva decidiu errado. E não contente com o erro da Eva, já que tu errou, eu vou errar também. Esse, infelizmente, é um comportamento de muitos maridos. O marido conhece a verdade, sabe o que Deus quer, é covarde, não se posiciona. E além de não se posicionar, permite que a esposa decida. E se ela decide mal, ao invés de corrigir, abraça o erro. O erro, a culpa da Eva, foi ela ter se entregue à serpente. Mas a culpa de Adão começou na omissão. Então, nesse processo todo, a culpa de Adão foi muito maior. E isso serve para todo caso. Nós conhecemos a verdade. Nós aprendemos de Deus a verdade. E por que nós não posicionamos? Porque nós permitimos que as circunstâncias façam as suas escolhas. Porque nós permitimos que outros escolham por nós. E por que quando vemos que a circunstância, que a situação ou pessoas escolhem mal, ao invés de nós evitarmos, nós continuamos. O pecado da omissão é tão sério quanto a da ação. Para Deus, o nível de punição é o mesmo, não faz distinção. Entre você não fazer nada e deixar que as coisas aconteçam, ou você ativamente fazer algo errado. De igual forma, com Adão e Eva, sempre que Satanás consegue colocar uma dúvida sobre nossas crenças, elas, né, as crenças, são destruídas. E os nossos desejos ganham força, logo em seguida surgem planos para fazê-los e executá-los com sucesso. Então, sempre que nós permitimos que a dúvida entre no nosso coração, aquela dúvida entrou no nosso coração, se instalou no nosso coração, quando ela se instala, ela destrói a nossa crença. E uma vez a crença destruída, aí começam os pensamentos, começam os planos, e dos pensamentos e os planos para você realizar, é rapidinho. Muito fácil. Quatro. 2.4. E não está mudando. Angel, não está mudando aí. Ah, mudou. A queda produz a vergonha e o medo de ser descoberto. Adão e Eva comeram a fruta e agora? O texto diz no versículo 7 o seguinte: nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Eu não vou entrar muito nesse mérito agora, mas eu quero que vocês entendam que esse estar nu é muito mais além do que estar sem roupa. Significa o seguinte, que eles adquiriram consciência do erro que eles cometeram. E por ter adquirido consciência do erro que eles cometeram, eles perceberam que não era possível esconder o erro que eles tinham cometido. Porque algo tinha mudado e não dava para reverter. Então, costuraram umas folhas de figueira e para usar como tangas. Porque o problema não é o fato deles estarem sem roupas, porque eles estavam todo o tempo. O que, que mudou? Mudou a consciência. A partir daquele momento, eles permitiram que o medo, que a vergonha, que o orgulho, que a vaidade e que todos esses sentimentos semelhantes entrassem neles. E eles se sentiram nus. Ou seja, se sentiram sem proteção. Quando uma pessoa comete um erro e tem a consciência disso, ou seja, quando a pessoa erra e tem consciência de que aquilo foi um erro, a primeira reação é fugir e se esconder das pessoas que ela sabe que não vão aprovar aquilo, com medo de ser descoberto, ou seja, ela se sente nu. Talvez você já tenha passado por isso ou conheça alguém que passou por isso. E quando comete um erro e fica muito envergonhado daquele erro que conhece, que cometeu, acha que as pessoas, só o fato de olhar para você, vão descobrir que você errou. Então, com medo de ser descoberto, porque você se sente transparente, você evita. Então, a pessoa muda a sua postura. Exemplo, ela deixa de olhar para as outras pessoas nos olhos, com medo de que o próprio olhar entregue. Então, ela começa a olhar para o chão, começa a olhar para o lado, não encara mais ninguém. E o comportamento social, ela começa a evitar. Lugares que ela ia, ela deixa de ir. Conversas com pessoas, que ela conversava sempre, ela deixa de conversar. Encontros que ela ia, ela deixa de ir. Então, ela muda o comportamento social para evitar contatos. Com certeza, sem fazer muito esforço, todos nós conhecemos pessoas com esse tipo de comportamento. E quando nós vemos pessoas com esse tipo de comportamento, nós precisamos entender o seguinte: a pessoa permitiu que, de alguma forma, e não importa o qual, mas o pecado entrou ali. E ela precisa de ajuda, não de julgamento, ela precisa de ajuda. O sentimento de culpa produz a fuga de Deus. Assim como as pessoas que estão no sentimento de culpa por ter cometido um erro, ela foge das pessoas, ela também começa a fugir de Deus. Observem lá o comportamento de Adão e Eva, nos versículos 8 ao 10. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, que era algo que ele fazia todo dia. Mas naquele dia, soou diferente. Eles não, ao invés de eles se alegrarem e ir ao encontro de Deus, o que, que eles fizeram? Se esconderam dele no meio das árvores. É possível se esconder de Deus? Não. Eles sabiam disso? Sabiam. Mas por que fugiram? Vergonha. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou: onde é que você está? É óbvio que Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Mas ele queria saber se Adão e Eva sabiam onde eles estavam. E não fisicamente. Mas onde você está emocionalmente e espiritualmente? Essa era a pergunta. Qual é a condição que você se encontra para estar se escondendo de mim? E o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Ou seja, eu fiquei com medo porque eu sei que o Senhor sabe o que eu fiz. E por isso eu me escondi. Mesmo sabendo que Deus conhece bem o que fazemos e como estamos vivendo, nós adotamos o mesmo comportamento de Adão e Eva, ou seja, tentamos nos esconder de Deus. Normalmente fazemos isso deixando de frequentar os cultos, nos afastando do grupo pequeno ou evitando falar sobre coisas de Deus, pois elas nos confrontam, acusam e condenam. Então, certamente vocês talvez tenham passado por isso, conheçam as pessoas que era uma pessoa super ativa, super envolvida, era amiga de todo mundo, estava no ministério, estava na igreja toda semana e de repente some. Você procura saber dela, você ouve que ela não quer mais ir para a igreja. Ela não quer mais participar do grupo pequeno. Por quê? Está fugindo de Deus. E por que está fugindo de Deus? Porque ela permitiu que o pecado entrasse. Então essa pessoa precisa ser resgatada. Enquanto ela acha que ela consegue fugir de Deus, ela vai continuar fugindo. No entanto, em sua misericórdia, e quando menos esperamos, Deus vem ao nosso encontro. Deus dá um tempo, muitas vezes. Deus fala assim: deixa ela fugir. Deixa ela se esconder atrás das árvores. Deixa ela costurar uma roupa de folhas. Mas na hora certa, ele vem de encontro com a pessoa e faz a última pergunta que a pessoa gostaria de ouvir, que é: onde você está, fulano? Ou seja, como você está emocionalmente e espiritualmente? Qual é a tua condição? E aí a pessoa precisa recuperar a sanidade. Essa pergunta é um choque de realidade e faz a pessoa recuperar a sanidade. Então Deus não pergunta porque Ele não sabe a resposta, mas para que nós descubramos a resposta. Nós precisamos descobrir a resposta. Às vezes, Ele não age fazendo perguntas como Ele fez para Adão e Eva. Às vezes, Deus pede para fazermos alguma coisa que expõe o nosso erro. Vamos ver o exemplo em João 4, versículo 16, de Jesus conversando com a mulher samaritana. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Jesus não perguntou para ela, você tem marido? Jesus falou, não, vá buscar. E aí ela precisava tomar uma posição. Então, as perguntas ou as ações que Deus vem para, traz para nós quando Ele nos encontra, servem para confrontar o nosso eu. Serve para confrontar nossos valores, confrontar as crenças que estamos praticando agora e recuperarmos, e termos a chance, melhor dizendo, para recuperarmos a nossa sobriedade. Só que muitas vezes nós não o recuperamos e agimos como Adão e Eva. Para suportar a culpa, se escolhe um culpado. Adão e Eva, quando foi confrontado por Deus, onde você está? Ao invés de eles admitirem o que tinham feito, eles tentaram sair de banda, dizendo, vai lá, do versículo 11 ao 13. Aí Deus perguntou, quem foi que lhes disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? Óbvio que Deus sabia a resposta para todas essas perguntas. Mas Ele estava colocando Adão e Eva na parede. E olha o que Adão disse. O homem disse, a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Eu não sou culpado, eu só comi. Mas a mulher que foi o Senhor que me deu, é que fez isso. Ele botou a culpa na mulher e botou a culpa em Deus. E aquela velha história, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Adão tirou a culpa dele colocando, tentou tirar a culpa dele, tentando colocar em Eva e em Deus. Então o Senhor, Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? Mesma pergunta que fez para Adão. E olha a saída da mulher. A cobra que me enganou e eu comi. Eu não sou culpado, eu não tenho culpa, eu só comi. Foi exatamente a resposta de Adão, eu só comi. A culpa é da cobra. E sabe de uma coisa? Quem criou a cobra foi o Senhor, então a culpa é do Senhor também. Esse tipo de comportamento acontece porque administrar a culpa e a vergonha é algo muito difícil para nós. Então, para ficar mais fácil de suportar a culpa e a vergonha, o que nós fazemos? Ou tentamos envolver outras pessoas, porque daí eu uso aquela desculpa, mas todo mundo está fazendo, e aí diminui minha culpa. Ou eu faço como Adão e Eva fizeram, eu transfiro a responsabilidade. Esse comportamento, a psicologia, inclusive, chama de negação. é não assumir a responsabilidade pelos atos. E nós fazemos. Ah, o camarada se separa e fala assim, ah, Deus mandou separar. Culpa é de Deus, estou separando porque Deus mandou. O sujeito arruma um problema na igreja, sai da igreja, vai para outra, fala assim, ó, Deus mandou ir para outra. A culpa não é minha, eu só estou obedecendo. Se vira com Deus. Não é o que Adão e Eva fez? Então, nós fazemos isso. Nós não queremos ser responsáveis pelo que fazemos, então encontramos algum lugar para justificar, ou alguém para justificar o nosso erro. Para a culpa ficar aceitável. No entanto, esse foi o processo de queda de Adão e Eva. Mas eu quero, para terminar com vocês, focar em duas coisas. O que devemos fazer quando pecamos? Quando nós pecamos e somos confrontados com Deus, como Deus fez ali com Adão e Eva, a atitude que Ele espera de nós é uma atitude completamente diferente da de Adão e Eva. Ele espera que nós tenhamos coragem, assumamos a responsabilidade dos nossos erros. Lá em João, capítulo 4, versículo 18, a sequência daquela passagem da mulher samaritana, diz assim, a mulher respondeu para Jesus, eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então ela assumiu o erro diante de Deus. E Jesus disse para ela, você está certa ao dizer que não tem marido. Imagina ver isso. Você está certa, porque você cometeu o erro. Porque ela vivia com um homem que não era marido dela. Então, Davi disse, eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Segundo Samuel 12, 13. Então, tanto no exemplo da mulher samaritana quanto no exemplo de Davi, os dois assumiram a responsabilidade do erro que tinham cometido. E nós vemos no caso de Davi, porque ele assumiu o erro e se arrependeu de verdade do erro que ele cometeu, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, por intermédio do profeta Natã, já disse, ó, você está perdoado, você não vai morrer. Retirou a sentença. E no caso da mulher samaritana, que também reconheceu que ela estava errado, o Senhor Jesus validou a resposta dela. Reconheceu que ela tinha reconhecido o erro. Se Jesus perguntasse para algumas mulheres, pedissem para algumas mulheres hoje em dia em nosso meio, traz o seu marido. O que elas responderiam? Ah, aqui está o meu marido. Mas Jesus falar para ela, ah, mas eu não estou casada com ele. Você não é casada com ele? E ela responderia para o marido, ah, mas se eu casar com ele, eu perco a pensão que eu recebo. Ué, o que, que é mais importante? A reparação diante de Deus para ser aprovado por ele ou a pensão que ela vai perder? Percebem que, habitualmente, a gente dá um jeito para as coisas? Então, por quê? Porque a pessoa permitiu que Satanás entrasse e ela flexibilizou os valores dela. Eu sou fiel, eu sou estável com uma pessoa, vivo com ele, sirvo a Deus com ele ou com ela, não importa, pode ser mulher também, pode ser homem também. Somos, entre aspas, vivo como marido e mulher, somos marido e mulher, diante da sociedade, e tá bom. E Deus? O casal de namorado tem relações sexuais antes do namoro, mas fala assim, bom, mas a gente vai se casar mesmo, quando a gente casar a gente conserta. Porque eu tenho certeza que eu vou casar com ela, eu tenho certeza que eu vou casar com ele, está resolvido. Não estou desagradando a Deus. Quando você casar, você não conserta, você simplesmente parou de pecar. Mas o pecado que você cometeu antes do casamento, você precisa se arrepender e se reparar dele mesmo. Porque senão vai cobrar seu preço. Percebem? Como quando Satanás entra, a gente flexibiliza o critério. E na hora que nós somos questionados por Deus, ao invés de nós assumirmos a culpa, como Davi fez e como a mulher samaritana fez, nós agimos como Adão e Eva, ó, foi fulano. E por fim, abandone quem você é e não somente as práticas. Observe o seguinte, João 4, versículo 17, na parte B e 18, a continuação daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Você está certa ao dizer que não tem marido, pois teve cinco, e esse com quem você vive agora não é. E de fato, não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Jesus focou na conversa com a mulher samaritana em quem ela era. E não no que ela estava fazendo. Ou seja, Jesus fez ela avaliar o seguinte, olha, você é uma imoral. E por fato dela ter respondido como respondeu, ela reconhece que ela era uma imoral. Você está fora do padrão de Deus. Ela reconhecia que estava fora do padrão de Deus, senão ela não teria respondido que não tinha marido. Porque ela, numa outra circunstância, ela podia ter pensado, bom, eu não conheço Jesus, Jesus não me conhece, eu posso trazer o homem com quem eu moro e vou falar que é o meu marido, está tudo certo. Mas quando Jesus perguntou para ela, ela não recebeu aquela pergunta de Jesus como se fosse de uma pessoa, um ser humano normal. Ela recebeu aquela pergunta como se fosse o próprio Deus respondendo e ela não tinha como não responder a verdade. Então ela reconheceu quem ele era. E Jesus tratou dela no caráter dela, quem era ela. Isaías, capítulo 6, versículo 5, parte A, diz o seguinte, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Isaías, diante de Deus, ele estava vendo o trono, vocês conhecem a história, ele reconheceu quem ele era, uma pessoa de lábios impuros. Observe que Isaías e a mulher samaritana reconheceram muito mais do que os seus erros praticados, mas reconheceram e se arrependeram de suas falhas de caráter. Então Isaías reconheceu que ele tinha uma falha de caráter. A mulher samaritana reconheceu que ela tinha uma falha de caráter. E esse é o ponto-chave para o arrependimento verdadeiro. Pois a transformação só ocorre quando reconhecemos quem somos. Desistimos de ser quem somos e pedimos a ajuda de Deus para que Ele nos transforme. Exemplo, para vocês entenderem. Uma pessoa é alcoólatra. Ela numa determinada ocasião, ela se embriaga, fica bêbada, no dia seguinte ela acorda com aquele remorso tremendo. Deus, me perdoa, Senhor, porque eu errei ontem, eu bebi todas, fiquei bêbado, me perdoe, me ajuda a não beber mais. Até aí tudo bem. Você tem que se arrepender mesmo dos erros que cometem. Nós temos que nos arrepender dos erros que cometemos. No entanto, se a oração dessa pessoa terminar aí, não tem validade nenhuma, passa uns dias e ele vai beber de novo. Por quê? Porque ele desistiu de ter bebido. Mas ele não desistiu de ser alcoólatra. Ele pediu ajuda para Deus para parar de beber. Mas ele não está pedindo ajuda para Deus para consertar o caráter dele. Porque enquanto ele tiver o caráter ruim, ele vai voltar no erro mais cedo ou mais tarde. O cara que é usuário de drogas faz a mesma coisa. Deus, me ajuda a não usar mais. Mas ele não pede ajuda para Deus para deixar de ser mentiroso, ele não pede ajuda para Deus para mudar o caráter dele. O sujeito que é adúltero, ele se arrepende e pede perdão para Deus para deixar de trair a esposa, ou a esposa trair o marido. Mas não pede ajuda para Deus para deixar de ser adúltero. Então a pessoa, por um período, ela permanece num estado que o pessoal que lida com recuperação chama de limpo. Ou seja, está sem praticar. Mas continua sendo alcoólatra, continua sendo adicto, continua sendo adúltero, continua sendo homossexual, continua sendo o que for. Porque simplesmente, somente se arrepende do erro, somente pede perdão para o erro, pede ajuda para Deus para não praticar o erro, mas não desiste de quem é e não pede ajuda para Deus para deixar de ser quem é. Então, se nós permitirmos que o pecado entre na nossa vida, dando ouvidos a Satanás, quando nós formos questionados por Deus, nós não só temos que reconhecer o erro que praticamos, mas temos que desistir das nossas falhas de caráter. Porque senão não há reparação, senão não há restauração. Davi, a mulher samaritana, Isaías foram reparados, foram restaurados, porque eles não reconheceram somente o erro, mas eles reconheceram o caráter deles. E quando nós lemos a sequência das histórias, nós percebemos que eles não erraram mais. Porque eles se tornaram outras pessoas, eles se tornaram novas pessoas. Não tem como eu ser uma nova pessoa com um caráter velho. Porque se eu for tentar ser uma nova pessoa com um caráter velho, eu vou ficar por um tempo bem. Mas sendo a pessoa velha. Lembram que Jesus disse que é fácil querer resistir, o difícil é conseguir? É fácil querer ser uma nova pessoa. Eu falo assim, não, eu preciso parar de fazer tudo que eu faço de errado. Força de vontade. Mas a força de vontade, gente, acaba muito rápido. E a hora que acabar a força de vontade, volta tudo. Então eu não posso ser uma nova pessoa por força de vontade. Eu tenho que ser uma nova pessoa por uma transformação de caráter. E para que haja uma transformação de caráter, eu preciso desistir dele. E fala assim, Deus, toma conta, muda, transforma, tira. Eu não quero ser mais esse ser humano. Só que normalmente as pessoas falam, eu não quero mais fazer isso. Elas não dizem, eu não quero mais ser isso. E aí é o ponto. E por isso que volta, por isso que recorre ao erro. Porque não desistiu de quem é, só desistiu do erro. Portanto, que nós não demos oportunidade para Satanás nos tentar, adotando uma postura de vigia e oração sobre as coisas que nos tornam vulneráveis. Caso caiamos, que sejamos corajosos para reconhecer as nossas falhas de caráter que nos conduzem ao erro, para que as abandonemos e permitamos que Deus nos conduza para uma nova vida. E que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Thank you.